entrevista.
O pacote de cortes de gastos anunciado recentemente pelo governo é insuficiente para reverter a tendência de contas públicas no vermelho para os próximos anos. É o que avalia a instituição fiscal independente. O comentário divulgado pela IFE ressalva, no entanto, que o conjunto de medidas é uma iniciativa positiva por incluir despesas que atualmente estão fora dos limites estabelecidos no arcabouço fiscal. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, mais uma vez com os ouvintes da Rádio Senado.
Marcos, por que na avaliação da IFE o pacote de corte de gastos não vai eliminar o déficit nas contas do governo?
O país está chegando ao final de 2024 com notícias muito contraditórias. Por um lado, a economia bombando, crescendo muito mais que as expectativas iniciais, vai dar uma coisa entre 3,3, 3,4 de aumento do PIB, um desemprego muito baixo para os padrões brasileiros, a efetiva ação em termos de ampliação de renda, de tirar as pessoas da pobreza e da miséria, um pequeno e suficiente aumento de investimentos, mas, por outro lado, o dólar nas alturas, juros no espaço, e muitas dúvidas, muitas incertezas sobre o futuro, e tudo se deve à questão fiscal. No cambial, no monetário, no avanço institucional, o Brasil está indo razoavelmente bem. O problema, o calcanhar de Aquiles, é fiscal. O governo gasta mais do que tem e aí precisa ir ao mercado, pegar emprestado, a dívida cresce, às vezes as expectativas se deterioram, os juros aumentam e isso a longo prazo, você acaba as notícias ruins contaminando as notícias boas. Então, o governo, percebendo isso, na hora que o dólar bateu acima de 6 e na hora que os juros brasileiros para títulos do governo, que são negociados no mercado para 26, 27, já está com juros de quase 10% acima da inflação, que é uma loucura. Então, isso tudo por conta da percepção das pessoas sobre o desequilíbrio fiscal, a insustentabilidade desse ritmo de desempenho das finanças públicas. O governo, então, agiu apresentando um pacote. É positivo no sentido da direção apontada de interferir em despesas que estavam fora do limite do arcabouço fiscal, despesas permanentes, mas ele é insuficiente na dose, ele é longo no tempo. E ele acabou ficando contraditório, porque na mesma medida misturou-se a questão da reforma tributária do imposto de renda, renunciando a receita no momento que é como se um devedor, pessoa que está apertado no banco com os carnês e tal, aí ela vira para o seu patrão e fala assim: não, eu vou trabalhar menos e vou abrir mão de 20% do meu salário. Então, assim, soou contraditório. O pacote vai ser apreciado pelo Congresso, estamos em cima da hora, correndo quanto tempo, hoje é dia 11 de dezembro, tem que ser votado o orçamento, a LDO, o pacote de ajuste e a reforma tributária. Então, são quatro temas de peso, todos eles que dizem respeito à questão orçamentária e fiscal. Então, os relatores na Câmara foram indicados ontem, ainda vai passar pelo Senado, mas o tempo da política é diferente do tempo do relógio. Uhum. Se houver convicção, se houver entendimento, diálogo e consciência da necessidade do pacote ser votado, eu acredito que os senadores e deputados não deixarão de votar ainda esse ano. Mas, volto a dizer, a IFE vai refazer, nós vamos publicar nosso último relatório do ano na outra quinta-feira, dia 18. e nós vamos rever essas contas. Mas há uma divergência da IFE com a proposta orçamentária que está tramitando no Congresso em torno para o ano que vem. A gente enxerga, somando a superestimação de receita, receitas que a gente não visualiza que vão se materializar, e somando a isso as despesas subestimadas, que estão com um número menor do que a gente acha que vai acontecer, dá uma coisa em torno de 100 bilhões de reais. E o pacote, nos números do governo, se tudo aquilo acontecer para ano que vem, promete entregar um ajuste de 30. Então ainda fica um buraco para a gente de 70.
Sim.
Mas enfim, vamos aguardar aí a tramitação no Congresso. E é muito importante as discussões na imprensa, dos economistas, especialistas, bancos, financeiras, já é uma coisa de deterioração de expectativas num nível que se fala em dominância fiscal, que é quando a política monetária não faz mais efeito.
Esse termo é um termo que tem aparecido muito na imprensa, Marcos, e eu queria que você falasse um pouquinho dele, esse termo de dominância fiscal. Os economistas, os analistas econômicos, o mercado fala que estaríamos caminhando para a dominância fiscal. Primeiro, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, que é a dominância fiscal e se a gente realmente está caminhando para isso.
Dominância fiscal, quer dizer, quando o governo gasta mais do que tem e com isso provoca inflação e juro alto, a resposta, quer dizer, a inflação que está crescendo, está fora da meta, o Banco Central, que hoje no Brasil tem autonomia operacional e tem um sistema de metas, ele persegue uma meta que é a meta de 3% de inflação. Nós estamos com inflação a 4,8%. Então ele aumenta os juros. Dominância fiscal é quando chega a tal deterioração das expectativas em relação às finanças públicas que o aumento de taxa de juros não é mais eficaz para diminuir a inflação. Eu não acredito que nós estejamos perto de um quadro de dominância fiscal, ainda não, mas é preocupante essa discussão presente e se deve. Porque assim, não, às vezes alguns atores, líderes políticos verbalizam como se fosse uma má vontade, uma pirraça do mercado, principalmente o mercado financeiro. O mercado é uma coisa abstrata, são milhares de pessoas que não têm endereço, porta-voz, nome, eles reagem, eles não querem polemizar, discutir, não é como um partido político. E a resposta, o mercado, ele não discute, não polemiza, ele age. E age aonde? Nos juros e no dólar. O dólar representa uma fuga do real. Quando as pessoas estão buscando o dólar, tem excesso de procura de outra forma de riqueza, que é porque há uma desconfiança em relação ao real.
Porto seguro, então, em tempo de instabilidade, no caso.
Exatamente. E essa é a definição perfeita. Então as pessoas não só buscam outros ativos como o dólar, que agora tem criptomoedas, tem sempre a fuga para o ouro, para outros ativos, e exigem um emprestador, porque o governo é que está no vermelho. O governo precisa de dinheiro, pegar emprestado para pagar suas contas. Ele que está gastando mais do que tem. Então ele tem que ir no mercado vender títulos. Aí o comprador de título fala o seguinte: eu estou desconfiado, eu quero uma taxa de juros, um prêmio maior por te emprestar. E essa taxa já está chegando a 15% no mercado de títulos para 26 e 27 do Brasil, títulos de médio prazo. Não é de curto prazo, mas não é de longo prazo. Então, aí, isso quer dizer que nós estamos pagando uma taxa de juros das maiores do mundo, porque as pessoas, para emprestar para o governo, falam assim: não, só te empresto se for a 9% acima da inflação.
Para você vai ser mais caro, porque o recebimento também já começa a não
ser duvidoso.
Ok, então. Marcos Pestana, muito obrigado pela sua entrevista e seus esclarecimentos com relação a esse assunto, um assunto, como você bem falou, realmente polêmico, que vai ser votado e tem um prazo curto para ser votado, porque temos aí até o dia 20, né? Para a partir daí já seria o recesso e o Congresso trabalha na correria aí para tentar já votar tudo isso, esses assuntos econômicos aqui na casa. Marcos, um abraço, muito obrigado pela participação e até uma próxima.
Um grande abraço, sempre à disposição lá na instituição Fiscal Independente, que é uma instituição importante criada pelo Senado Federal para policiar, para acompanhar, monitorar as finanças públicas e informar a sociedade sobre os riscos.